trata da apresentação e debate do projeto de lei número 465 do CDS-PP, Lei da Autonomia, Qualidade e Liberdade Escolar. Por razões que todos nós conhecemos, não pôde ser objeto de apresentação e debate na semana passada e, portanto, será hoje. E dou a palavra ao secretário Diogo Feio, que aproveito para cumprimentar e pedir-lhe então que proceda à apresentação da referida iniciativa legislativa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de o cumprimentar, dizer-lhe que, por motivos de ordem de representação parlamentar, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho hoje não pode estar aqui presente e estou eu, tendo em atenção a importância que para nós tem este projeto de lei, que é um daqueles projetos de lei que nos comprometemos no início desta sessão legislativa a apresentar e que constitui uma ruptura que assumimos sem qualquer problema em relação àquilo que atualmente existe na área da educação, tal como estamos a fazer noutras matérias. Este projeto vai pura e simplesmente aplicar princípios constitucionais, como o princípio da liberdade de aprender e ensinar, aplicar princípios da Lei de Bases de Educação também, precisamente no mesmo sentido, e quero aqui assumir que estamos a fazer um debate alargado, mesmo a nível interno, em relação a esta matéria. Debate que, com toda a certeza, e em breve será feito também no plenário da Assembleia da República. A primeira explicação que quero dar tem a ver com a opção por um projeto de lei e não por um projeto de resolução. Desde logo porque consideramos que uma matéria como esta não pode ficar na livre determinação do Governo, mesmo perante uma resolução aprovada pela Assembleia da República. Ela é de tal maneira importante que deve ser o órgão legislativo por excelência, que é o Parlamento, que a deve determinar. E por isso mesmo optámos por este decreto-lei, sendo que em muitas matérias, que são matérias, eu diria, quase mais técnicas e impossíveis de determinar, deixamos um prazo de 120 dias para a sua regulamentação, tendo até em atenção que propomos uma entrada em vigor deste projeto de lei, não imediata, mas para o futuro, salvo erro, para o início do próximo. Propomos que exista uma regulamentação no prazo de 120 dias e que o diploma deve produzir os seus efeitos no ano letivo que tiver início após a respectiva regulamentação, porque, evidentemente, uma alteração de monta como esta nunca poderia ser feita de modo imediato. Há um conjunto de questões que eu antecipo que são sempre colocadas em relação a esta matéria. A primeira tem a ver com os custos financeiros da mesma. De acordo com o cálculo que fizemos, a execução total deste projeto, sempre nós propomos que ela seja feita de modo faseada, o total, isto é, não é o gasto durante um ano, equivale a 250 milhões de euros. Tendo em atenção que o orçamento do Estado para este ano prevê 5.948 milhões de euros para o Ministério da Educação. Estamos a falar de aproximadamente 5% do total daquele que é o orçamento atual do Ministério da Educação. Ainda para mais, chamo a atenção, de acordo com o que está determinado na regra transitória que determinamos no artigo 18º, que a sua aplicação não tem que ser feita toda, nem deve ser feita toda no mesmo ano civil, nem sequer no mesmo ano letivo. Para além do mais, em relação aos custos de natureza financeira, é preciso terem atenção que, aplicando-se os princípios que aqui estamos a prever, o Ministério da Educação deixa de ter obrigações como a obrigação de construir escolas, como a obrigação de construir pavilhões e imóveis desportivos, como a obrigação de fazer obras em determinadas escolas, na medida em que elas dependem da autonomia desses mesmos espaços escolares. E, portanto, no plano estritamente financeiro, também se tem que contabilizar essas poupanças que o Ministério naturalmente fará. Uma outra questão que é muitas vezes colocada é a de dizer que projetos como este podem corresponder a um benefício para as escolas que são propriedade do setor privado. Nós propomos, desde logo, uma mudança de modelo. Em vez da discussão entre escola pública e escola privada, ou melhor, escola propriedade do Estado e escola propriedade de privados, nós propomos que se fale de serviço público de educação. E dentro do serviço público de educação, o elemento essencial é, evidentemente, da qualidade da prestação dos serviços de natureza escolar, isto é, a qualidade da educação que é prestada. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que exista uma liberdade que hoje não existe, que hoje não é admitida, desde logo dentro das escolas que são propriedade do Estado. Hoje, os pais, os encarregados de educação, podem pôr os seus filhos dentro das escolas que são propriedade do Estado, ou na escola da sua residência, ou na escola do seu local de trabalho. Pois aquilo que nós propomos é que exista total liberdade para que se ponha os filhos na escola onde os pais possam entender. As ideias-base do nosso projeto são autonomia, qualidade, liberdade e, evidentemente, responsabilidade. Responsabilidade que tem que ser exercida pelos encarregados de educação, mas também responsabilidade para as escolas, que têm que comportar requisitos mínimos para se encontrarem dentro daquelas que estão dentro do Serviço Público de Educação. Este projeto surge muito na sequência dos resultados que o nosso sistema tem tido durante os últimos 30 anos, apesar das evoluções que são sentidas sistematicamente, quer em números de abandono escolar, quer em números de saída precoce, há claramente um déficit a nível da qualidade, e é esse que deve ser o patamar essencial quando estamos a olhar para o sistema de educação, demonstráveis, desde logo, sempre que os nossos estudantes são sujeitos a qualquer teste de natureza internacional. E os números do PISA são sistematicamente números que não nos agradam, isto é, os dados internacionais, nacionais, são medianos quando vemos a percentagem orçamental que é gasta em educação, mas já não são medianos, estão abaixo quando estamos a determinar a qualidade do nosso sistema de ensino. E são essas as nossas preocupações, por isso propomos um modelo em que existe liberdade, em que existe flexibilidade desde logo na determinação dos currículos, passariam a ter uma estrutura mínima e depois a ter liberdade da escola em relação àquilo que é a sua totalidade, liberdade da escola em relação à contratação de professores, liberdade da escola em relação a questões de natureza administrativa e orçamental e liberdade para os pais escolherem a escola que queiram para os seus filhos, evidentemente com limites como seja o da lotação do espaço escolar. Temos a perfeita noção que estamos a propor uma mudança que é uma mudança profunda, que é uma mudança que vai ter alguma discussão de natureza ideológica, consideramos que a mesma é importante, por isso mesmo aqui estou para a fazer desde já em comissão, estando a ter à disposição todas as questões que os seus deputados queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feijo. Julgo que para a economia dos nossos trabalhos seria relevante, a porventura, se o Sr. Deputado Relator Pedro Duarte quiser intervir nesta fase dos nossos trabalhos, mas também poderá, digamos, ser o penúltimo a fazê-lo, ou voltar a intervir, caso, como entenda, como já teve, digamos, o trabalho e já nos apresenta uma proposta de parecer. Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Eu, de facto, tenho esta, apesar de continuar a vestir o mesmo fato, tenho esta dupla qualidade aqui. Por um lado, gostava de intervir no debate, que acho que é interessante, enquanto deputado da Comissão e representante de um grupo parlamentar, ou membro de um grupo parlamentar, mas por outro ter também o papel de relator, onde tento, na parte mais substantiva, digamos assim, substantiva não direi, mas a parte mais densa do relatório, tendo ter uma postura absolutamente imparcial e neutral, com exceção no capítulo em que dou um pouco a opinião do relator, mas mesmo aí tentei evitar um pouco dar a opinião do grupo parlamentar do PSD do ponto de vista mais político, digamos assim, não é? E, portanto, eu talvez começasse por apresentar o relatório, se o Sr. Presidente assim entender, e, portanto, até porque ele é relativamente claro, não perderei muito tempo, e eventualmente depois no final desta intervenção darei uma nota de cariz mais político também em nome do PSD. O relatório está apresentado com exceção do ponto 9 e 10 que será complementado agora em função também deste debate que aqui estamos a ter tem uma primeira parte em que se tenta ser relativamente factual, como dizia há pouco, não é? Expressando as motivações do autor da iniciativa, do CDS-PP. Aquilo que valerá a pena enaltecer reforçar de facto aquilo que foi dito pelo deputado Diogo Feio, no sentido de isto representar uma mudança uma ruptura mesmo no modelo, no paradigma de ensino a que estamos habituados a ter no nosso país, nomeadamente acabando com a distinção entre escolas públicas e escolas privadas, na prática, ou em muitas dessas suas características, digamos assim. E, portanto, este conceito mais vasto de serviço público de educação, onde estarão integradas todas as escolas estatais e onde estarão integradas um conjunto, ou poderão estar integradas também um conjunto de escolas de propriedade privada, mas que preenchendo um conjunto de requisitos pré-determinados, que farão parte dessa mesma rede de serviço público de educação. E, portanto, são os tais princípios já aqui enumerados, a liberdade de ensinar e de aprender que estão em causa. Vale a pena dizer que há um dado novo que foi aqui apresentado pelo Sr. Deputado Diogo Feio e que não está no projeto e que tem a ver com os custos financeiros associados. E, portanto, julgo que pelo menos essa parte valerá a pena introduzir no relatório que iremos votar a posteriori e que tem a ver com o número calculado naturalmente, mas e previsto pelo CDS-PP no valor de 250 milhões de euros. Dizer também que, na nossa opinião, é a única ressalva que aqui gostaria de deixar. Tem a ver com o facto de, perante uma ruptura tão assumida do sistema de ensino, nos parecer que valeria a pena apresentar uma iniciativa legislativa, apresentar, não direi, ou pelo menos não concretizar uma iniciativa legislativa. Admito que a forma de apresentação, a opção política do CDS seja, obviamente, inteiramente legítima e, se calhar, até pertinente, mas em sede de concretização legislativa valeria a pena algo diferente. Isto é, o Sr. Deputado Diogo Feio disse, e bem, que não quereria um projeto de resolução para não deixar uma grande discricionariedade, digamos assim, para posterior regulamentação ou legislação. Eu concordo com o princípio, mas o que o projeto de lei, tal qual está, permite precisamente que em sede de regulamentação, aí já não de legislação, mas de regulamentação por parte do Governo, uma enorme discricionariedade sobre um conjunto muito vasto de matérias que eu julgo que são decisivas para a execuibilidade futura do projeto de lei, não? Nomeadamente uma matéria que tem sido bastante atual e pertinente tem a ver com o próprio modelo de gestão das escolas, onde o projeto de lei se refere apenas em dois artigos, de forma muito vaga, o que é a Assembleia de Escola e o que é o Diretor da Escola, e portanto deixa tudo completamente em aberto no que diz respeito a essa matéria, não se percebendo pelo projeto de lei se mantém em vigor o Decreto-Lei 115-A de 98, se é revogado, pelo menos nestes artigos, se é revogado ou não, e portanto há aqui um espaço aberto, que, como digo, numa fase de apresentação do projeto de lei não tem nada de particularmente negativo, se calhar até pelo contrário, mas que, se chegarmos à fase de concretização legislativa, valerá a pena depois olharmos com mais atenção. Um outro dado, eu julgo que numa mudança tão evidente do paradigma de ensino, valeria a pena nós olharmos para a lei de bases do sistema educativo. Digo, tentando fugir nesta fase à questão formal, não é? Portanto, que também confesso tenho algumas dúvidas se um projeto de lei desta iniciativa não implicaria necessariamente e obrigatoriamente alterações à lei de bases do sistema educativo, tal qual está hoje em dia. Mas mesmo fugindo desta questão formal e limitando-me à questão mais substantiva, eu acho que se temos uma lei de bases do sistema educativo é precisamente para este modelo enquadrador que o CDS-PP quer, de facto, rever e quer reequacionar, pelo menos, não é? E, portanto, eu acho que valeria a pena, talvez, que é uma mera sugestão, digamos assim, não é mais do que isso, como é evidente, mas que eventualmente também se pudéssemos pensar numa alteração à lei de base do sistema educativo para então esse debate poder ter concretização mais enquadradora, que aliás julgo que é assumidamente a vontade do CDS-PP, é de facto discutirmos os princípios essencialmente numa primeira fase, antes de irmos a questões mais concretas numa fase posterior. Posto isto, que é a ressalva que está no relatório, não posso deixar de dizer que, aliás, disso digo também no relatório, que numa opção mais aí já política, que saúdo a iniciativa do CDS-PP, no sentido, por um lado, desde logo disputar um debate sobre o nosso sistema educativo, isso acho que é sempre positivo, mas em segundo lugar, porque eu creio mesmo que as soluções apresentadas vão no bom caminho, e portanto isso era importante que aqui ficasse claro. Dizer também que estas mesmas mudanças foram preconizadas e protagonizadas e apresentadas pelo Partido Social Democrata já há 2 anos e uns meses atrás. Apresentamos uma alteração à lei de base do sistema educativo e uma alteração ao tal, ou um novo decreto de autonomia e gestão das escolas, em que estes princípios estavam lá enunciados, todos eles, aliás, segundo creio, todos eles estavam lá enunciados e, portanto, nesse sentido que tem coerência com aquilo que é o pensamento do PSD desde há pelo menos há 2 anos e meio atrás, eu não posso deixar de saudar e de me associar também a esta iniciativa. Não deixando, evidentemente, de colocar esta ressalva de que uma mudança tão profunda, tão clara, implica um forte debate, uma forte discussão, como aliás o próprio CDS-PP o assumiu, bem entendido, não há nenhuma ressalva à intenção do autor da iniciativa. Um grande debate e, na minha opinião, acho que deveríamos, de facto, olhar para todo o sistema, nomeadamente através da lei de bases do sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, numa primeira abordagem ao projeto de lei do CDS sobre a lei da autonomia, qualidade e liberdade escolar, queria fazer um conjunto de breves reflexões sobre aquilo que se pretende. De facto, e sem no futuro podermos e deveremos e faremos certamente uma abordagem muito mais aprofundada sobre este diploma, porque tem o mérito de trazer para a discussão e, na perspectiva do CDS, vir a ser uma realidade sobre o sistema educativo, abordando muito daquilo que é estruturante do nosso sistema. Aliás, penso que se uma crítica poderá ser feita, e penso que o CDS acolherá, é que este diploma veste muito uma capa muito larga com o problema de não fundamentar, e evidentemente percebo que neste tipo de projeto de lei também não poderia fundamentar e estabilizar muitas das matérias que aqui são abordadas e que tenham uma configuração, daí, o Sr. Deputado referiu, a necessidade de haver um período para a regulamentação de todas estas matérias, que de 120 dias nos pareceriam muito escassos para tão grande a missão. De qualquer maneira, este diploma é uma ruptura completa com a escola pública que conhecemos em Portugal dos últimos 30 anos. Se este projeto de lei fosse aprovado, tudo aquilo que conhecemos da escola e do relacionamento entre a escola pública, a escola privada, o sistema cooperativo, mudaria radicalmente a sua face e o seu relacionamento, não só no relacionamento com o Estado, mas também com os cidadãos enquanto tais. De facto, há aqui uma ruptura completa de que entendermos, salvo melhor análise, a lei de base do sistema educativo não acolheria constitucionalmente muitas das propostas que aqui vêm consagradas. Daí entendermos que, de facto, teria feito algum sentido, alguma lógica, na nossa opinião, ter sido apresentada uma iniciativa por parte do CDS, com um conjunto de propostas de alteração à lei de base do sistema educativo, que precedessem alguns preceitos aqui consagrados. Abandonando o conceito de escola pública, passando a termos no Estado português um serviço público em que não há uma distinção clara nem objetiva entre aquilo que são as escolas do Estado e as escolas do sistema privado. Não nos parece que o diploma consagre aqui, de uma forma aceitável para os cidadãos, essa diferenciação. Ela deveria existir. Por outro lado, também traria para a escola pública algo que pensamos que seria extremamente complexo e conflitual daquilo que deve ser uma boa relação entre todos os parceiros educativos. Já que aqui o que se propõe é uma desregulamentação total do vínculo laboral dos funcionários da área da educação. Isto é, a contratação de professores e de auxiliares de ação educativa e ou de outros funcionários da escola passaria a ser feito de forma casuística, estabelecimento de ensino, sem qualquer tipo de controle, de segurança e de direitos para os trabalhadores e, fundamentalmente, também para os professores. De facto, criaríamos aqui uma situação, aliás, nem conseguimos entender como é que o CDS proporia aqui uma norma de transição, sei que foi consagrado o contrato individual de trabalho, mas direitos que, de facto, são hoje inquestionáveis, passariam a ser consagrados. Quanto ao modelo de gestão, eu já fui referido ao Sr. Deputado Pedro Duarte, só 2 ou 3 artigos é que abordam esta temática, não estando em substância em desacordo com esses artigos, Aliás, eles até são compagináveis com o novo modelo de gestão recentemente aprovado. O modelo do diretor, a Assembleia de Escola. Eu gostaria de colocar também a seguinte questão. Fiquei com a ideia, admito que errada, que o projeto do CDS tem a participação da comunidade circunscrita na Assembleia de Escola. Isto é, a comunidade, com exceção dos pais e os próprios intervenientes do ato educativo, são completamente barrados de todo este processo. Em mais nenhuma área têm qualquer participação nas políticas educativas. Penso que aí é um enfraquecimento daquilo até que hoje temos, ainda que eu sem com isto estar a defender que o que temos é bom ou que é muito bom, não é isso que eu estou a dizer, mas penso que isto ainda vem minorar esse tipo de participação das comunidades. Aliás, penso que nem sequer as autarquias locais, nem outras estruturas do Estado aqui aparecem configuradas na participação dos projetos educativos e na vida da escola. Pois o financiamento. Parece-me que também, de facto, este projeto de lei tem aspectos que são discutíveis e dificilmente aceitáveis, porque há aqui um financiamento que obedece a duas ou três regras muito complexas e que poderiam acentuar as diferenças, as desigualdades que a escola pública portuguesa hoje já tem. E com este diploma seriam substancialmente agravadas, claramente favorecendo as escolas privadas neste modelo. Porque temos aqui, com o conceito do número de alunos, o conceito das necessidades dos resultados educativos, eu bem sei que também se considera, e se diz, o contexto socioeconómico deve ser encarado como um dos itens para o financiamento. Mas parece-me que, de facto, com estes critérios, as desigualdades de que hoje a escola já, por vezes, é portadora, se agravariam aqui substancialmente. São estes, numa primeira abordagem, de uma forma extremamente sintética, queria aqui deixar, deixando também nota de rodapé em relação à intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte, não resisto a fazer este comentário, que é o seguinte, quando no final da sua intervenção disse que este projeto de lei ia no bom caminho. De facto, ele vai no bom caminho para quem defende o desmantelamento do Estado. Porque, de facto, com esta proposta, com este projeto de lei, não temos dúvidas de que, de facto, a escola pública, tal como concebemos, levaria aqui uma machadada que não resistiria de futuro e punha-se em causa direitos. Exatamente, eu percebo porque tenha dito que nesse bom sentido, na perspectiva de quem quer destruir a escola pública como uma escola que não sirva para agravar as assimetrias nas desigualdades, uma escola pública que sirva para diminuir essas diferenças. E, portanto, nessa perspectiva, percebo que o CDS acha que isso, quem quer desmantelar o Estado em 6 meses, acha que isto, de facto, era uma boa solução. Aí o CDS não é tão ambicioso. Acha que o desmantelamento podia demorar lá ano e meio e não ser feito em 6 meses. É mais ponderado, não é menos ambicioso. Portanto, salvo outras opiniões, outro aprofundamento que faremos no momento adequado, são estas primeiras abordagens que gostaríamos aqui de deixar. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP saúda o CDS por ter tomado a atitude também de participar nesta discussão. Aliás, pena é que, de facto, o Governo continue a manter-se à margem nesta discussão e a demonstrar que levará a cabo a sua campanha de legislação sem o confronto democrático que se impunha nesta situação específica em torno da gestão democrática. Portanto, pelo facto de estarmos hoje nesta Comissão novamente a discutir o modelo de gestão das escolas, merece sem dúvida uma saudação também pelo esforço que os grupos parlamentares, já também no passado o PSD, o PCP e o CDS, têm feito para trazer esta matéria à discussão na Assembleia da República. Claro que a saudação fica por aqui, porque no que toca ao conteúdo do documento, do diploma apresentado pelo CDS-PP, não existe praticamente nenhum ponto de consonância ideológica entre aquilo que é a perspectiva do PCP e do CDS-PP, o que aliás é natural porque também são conhecidas as posições do BCP. Há um projeto do BCP sobre a gestão democrática dos estabelecimentos de ensino que visa exatamente o oposto deste, portanto, que visa aprofundar e consolidar aquilo que são os caminhos lançados na Lei de Bases do Sistema Educativo, enquanto que este visa, pura e simplesmente, não dizendo para já aqui, mas ele implicaria, este projeto implicaria uma alteração de fundo à Lei de Bases do Sistema Educativo, ou uma nova Lei de Bases do Sistema Educativo, como alguns até já têm vindo a falar. De facto, o princípio em que assenta, o princípio, o conceito em que assenta a proposta do CDSPP é o do Serviço Público de Educação. E o Serviço Público de Educação não é a escola pública. O Serviço Público de Educação, como o CDS também deixa bem claro, aliás, fossem outros tão claros como quanto o CDS está a ser, e tão frontal quanto o CDS está a ser, e os caminhos que o próprio decreto, projeto de decreto-lei que o Governo também pretende implementar, também seriam bastante mais claros para todos. Porque, na verdade, muito embora o Sr. Deputado João Bernardo não tenha dito, não tenha esse entendimento, na verdade o projeto de decreto-lei e os projetos do Governo caminham no mesmo sentido, ainda que a velocidades diferentes. Mas o sentido é, de facto, o mesmo. Que é o da mercantilização do conhecimento e da educação. E nós consideramos e julgamos que este é um pilar essencial da democracia portuguesa, que a escola pública, não o Serviço Público de Educação como o CDS o concebe, enquanto um conjunto de escolas que possam garantir, salvaguardadas pelo Estado, a educação à população, a educação nos moldes em que essas mesmas instituições decidam levá-lo a cabo, sem, portanto, um controlo democrático e sem um controle do Estado, a existência de uma escola pública, dizia eu, é a única forma de garantir a verdadeira, na sua verdadeira dimensão, a democracia, e é a única forma de garantir que não se processa a mercantilização da educação e do conhecimento. Portanto, não é a existência de uma rede privada de estabelecimentos de ensino que poderá, nunca, que poderá alguma vez garantir a educação nos moldes em que a própria Constituição da República Portuguesa a preconiza. Uma outra nota sobre a total liberdade da escolha dos estabelecimentos de ensino: o PCP também não pode deixar de evidenciar a contradição insanável que encerra este conceito que o CDS sistematicamente vai tentando introduzir, porque é uma liberdade exclusivamente limitada em função da capacidade económica das famílias, e não podemos imaginar outra forma, não é concebível outra forma. Portanto, o que o CDS propõe é que o Estado financie de igual forma a colocação dos estudantes na escola que os pais escolherem, mas o CDS sabe tão bem como o PCP que escolas, além da lotação, também, até de acordo com as vossas propostas, terão a capacidade de escolher os alunos. Portanto, não é a liberdade da colocação dos estudantes, é a liberdade da escolha dos estudantes em função da sua capacidade económica, do seu estrato social, ou de outras condicionantes que cada escola entenda, porque certamente a lotação será a primeira das condicionantes, mas haverá mais. Portanto, essa ideia de que o CDS propõe a total liberdade numa linha do cheque-ensino e do financiamento direto do Estado aos estabelecimentos de ensino privado encerra esta contradição que não é ultrapassável, digamos, que é, de facto, no limite não será possível enquadrar todos os estudantes na tal escola que pretendem, ou que os pais ou as famílias pretendem, e isso levará a uma situação ainda de maior injustiça, de maior arbitrariedade, com o Estado a salvaguardar sempre o interesse porque financia a escola pública, que escolhe essa sim com total liberdade, a escola privada que escolhe essa sim com total liberdade os estudantes que acolhe. Mesmo para terminar, o PCP, obviamente, que também se congratula com o facto do PS para já não avançar neste sentido e não querer ir tão longe. Ou não querer ir tão longe será a melhor expressão. Não querer para já ir tão longe. Mas a história também nos demonstra que o CDS, se aguardar um pouco, terá no PS um poderoso aliado. Porque quando o PSD apresentou o seu primeiro projeto que consagrava o diretor e o fim da gestão democrática, ouvimos da parte, aliás, quase igual àquele que o PS apresenta hoje no governo, ouvimos da parte do PS, portanto, que estávamos perante um ataque frontal à gestão democrática das escolas, e que isso atacava a própria escola pública e o edifício da educação, de acordo com a Constituição da República Portuguesa. E hoje, alguns escassos anos depois, temos o PS a defender exatamente aquilo que já o PSD, aí sim numa vanguarda da política de direita, preconizava. Portanto, se o CDS aguardar, terá certamente aqui no Partido Socialista um aliado para a implementação destas políticas. Esperemos que não, esperemos que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que é sempre saudável que num espaço como a Assembleia da República nós tenhamos discussões desta natureza, mas contrariando um pouco aquilo que tem vindo a ser dito ao Sr. Deputado do CDS, não me parece que o sistema educativo português precise de mais legislação. Essa é a leitura do Governo, do Partido Socialista, que aquilo que falta ao sistema educativo português é muita matéria legislativa, é muita legislação, mas não me parece, e os estudos feitos por diversos investigadores, quer nacionais, quer estrangeiros, vêm exatamente a contrariar nos últimos anos essa tentação permanente de governo após governo legislar sobre tudo e mais alguma coisa. Ainda recentemente, os dois relatórios feitos pela Inspeção Geral de Educação vêm indiciar exatamente as mesmas conclusões. Que o sistema funciona, que o sistema não está mal de saúde, que são necessários ajustamentos, que são necessárias adequações, que é necessário ter atenção a algumas sintomatologias que decorrem não do mau funcionamento do sistema, mas fundamentalmente de questões novas que a sociedade produz, reproduz e envia para o centro escolar, e que isso sim deve merecer a preocupação dos governantes, dos parlamentos, no sentido de criar ajustamentos e adequações. Portanto, não tenho a noção que a matéria da gestão das escolas precise de tanta inovação. Naturalmente que a inovação que é trazida pelo CDS é uma outra inovação, porque é, de algum modo, contrariar por inteiro aquilo que é hoje o sistema de gestão das escolas e aquilo que é hoje o sistema educativo nacional. E também, contrariamente àquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Duarte, àquilo que diz o próprio relatório, àquilo que disse o Sr. Deputado Diogo Feio, parece-me, e naturalmente que é intencional no sentido de ter de ser essa a premissa para sustentar o projeto, que se sustente e se refira com alguma frequência o artigo 43º do texto constitucional, que é aquele que exatamente remete para a liberdade de escolha do aprender e do ensinar. Não é também despropositado lembrar aqui o Sr. Deputado e os senhores deputados que defendem este projeto, que é tão importante o artigo 43º como o artigo 75º, 4º e 5º. E que trabalhar o sistema educativo, considerando como pertinente um artigo 43º dos direitos, liberdades e garantias, ignorando aquele que é o 74º e 5º dos direitos, deveres e deveres culturais do Estado, naturalmente só pode produzir um projeto desta natureza. Um projeto que aposta no desaparecimento, eu não falo de desmantelamento, porque não é essa a questão, é do desaparecimento da escola pública enquanto tal, do sistema público e educativo e da construção daquilo que é chamado, e que não é novidade nesta casa, estou-me a lembrar, isto vai aqui a comentar com o Sr. Deputado Pedro Duarte, quem foi o Primeiro-Ministro e o Primeiro Governo que trouxe para cima da mesa a discussão pela primeira vez da chamada rede pública de ensino e do ensino público de educação, que integrasse exatamente outras infraestruturas que não as tinham de infraestruturas públicas. Foi exatamente o Sr. Ministro Marcelo Grilo e o Governo de António Guterres, que trouxe exatamente para a discussão pela primeira vez neste Parlamento esta matéria. E é por isso que ainda hoje, que olhar para a lei de base do sistema educativo, tem a chamada rede pública que integra as IPSS, as privadas, etc, etc, etc. Na altura, o Partido Socialista não foi tão longe, ficou pelo pré-escolar, mas a leitura era exatamente essa, de alargar a rede pública de ensino até ao ensino secundário e entender esse serviço público de educação ao mais alto nível exatamente como hoje defende o CDS-PP neste mesmo projeto e que se enquadra, naturalmente, e com legitimidade que o regime democrático lhe dá, que se enquadra em termos ideológicos das premissas que o próprio CDS defende para a educação. Gostaria, de qualquer modo, de perguntar se o CDS fez algum estudo, para além daquilo que nós percebemos, algumas referências europeias que estão aqui anexas a este relatório, se o CDS tem alguns estudos comparativos em termos europeus, porque olhando para o vosso projeto, eu de imediato me lembro daquilo que são as escolas mais básicas de alguns estados dos Estados Unidos. Têm exatamente este enquadramento legislativo. Ora, nós sabemos que o sistema educativo nos Estados Unidos não é um sistema central, o que ele não tem é nada de centralizado, decorre muito da responsabilidade dos movimentos associativos de pais, decorre daquilo que podemos chamar as responsabilidades federais e as responsabilidades locais de algumas ONGs, por exemplo, e, portanto, não tem nada a ver com as escolas europeias. Por isso, pergunto se o CDS tem algum estudo de algum sistema, que eu fiz uma pesquisa e não dei por nenhum, mas de alguma pesquisa de algum Estado europeu que aponte no sentido do vosso próprio projeto. Depois gostaria também de vos perguntar se acaso fizeram um estudo avaliativo do trabalho feito no Reino Unido, particularmente na segunda década na segunda metade da década de 80 até à primeira metade da década de 90 no Reino Unido, exatamente com um projeto, com pressupostos não tão abrangentes como os vossos, mas que apostavam também muito na liberdade de aprender e de ensinar. E que há hoje, como sabe, teses de mestrado, doutoramento, feitas em diversos países da União Europeia, que estudaram profundamente o sistema inglês e aquilo que foram, naturalmente na perspectiva de alguns, as consequências extremamente negativas para o sistema, e aquilo que foram, naturalmente na perspectiva de outros, as consequências menos negativas para o sistema. Portanto, também gostaria de saber se têm conhecimento disso e se têm conhecimento fundamentalmente daquilo que foram as consequências na sociedade civil do Reino Unido, na sociedade civil e no sistema económico mais localizado desta operacionalização da liberdade de aprender e de ensinar. E provavelmente a resposta, a pergunta mais simples, é que se consideram que as alíneas do artigo 74 da Constituição da República Portuguesa, todas as alíneas, e também o conteúdo do artigo 73º, têm condições para se aplicar a partir do momento em que o Estado se deixa de responsabilizar pela construção, manutenção, diretrizes nacionais de funcionamento das escolas, diretrizes nacionais de aplicabilidade para aqueles que são os interlocutores da comunidade educativa, fundamentalmente discentes e docentes, se tem alguma razão de ser o conteúdo destes dois artigos da Constituição. Porque quanto à lei de base do sistema educativo, não tenho dúvidas nenhumas, é óbvio, que o vosso texto contraria vários artigos da Lei de Bases do Sistema Educativo. Mas o que me parece mais importante é essa adequação ou não ao texto constitucional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Duarte se deixa intervir antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser telegráfico, quatro pontos, sendo que os dois primeiros são questões que gostaria de adotar, mas que eu me esqueci de referir na primeira intervenção. A primeira é uma pergunta muito direta ao Sr. Deputado Diogo Feio, porque eu presumo que no projeto de lei consagra-se a obrigatoriedade do diretor da escola a ser professor, necessariamente um professor, nomeadamente nas escolas cuja entidade proprietária, peço desculpa, é privada. Isso não é o que se passa atualmente e, portanto, exigiria ou exigirá uma alteração, não sei se isso foi deliberado ou não, era esta a dúvida. Não é? Segundo lugar, para me associar, não disse também na primeira intervenção, algumas palavras que o deputado Miguel Tiago aqui deixou, nomeadamente por lamentar que, nomeadamente sobre esta matéria, o Governo tenha optado por aprovar em Conselho de Ministros um diploma, que aliás está em parte incerto há mais de um mês, foi aprovado em Conselho de Ministros e mais ninguém ouviu falar dele, não sei se estará para promulgação, se há dúvidas, que nunca mais ouvimos falar do mesmo, sem qualquer discussão pública, envolto numa opacidade política, bem entendido, não é? Uma opacidade que não posso deixar de lamentar. A terceira questão, sobre o debate que aqui ocorreu, para deixar uma nota, que reparei na intervenção do Sr. Deputado João Bernardo, mas também noutras intervenções subsequentes, que há uma enorme preocupação sobre o Estado, desmantelar o Estado, preservar o Estado. Eu confesso que, na nossa ótica, e foi essa a opinião que quis expressar, estou pouco interessado no Estado, na medida em que olho para ele de forma absolutamente instrumental. E, portanto, aquilo que me preocupa, de facto, é a qualidade do ensino que é ministrado nas nossas escolas e é a igualdade e a equidade de oportunidades para todas as nossas crianças. Preocupa muito mais isso do que o Estado é preservado, o Estado é grande, é forte, tem que ser maior, tem que ser... E, portanto, é nesse sentido que dei a opinião que dei em nome do PSD, dizendo, contudo, que com a nossa, na nossa perspectiva e no modelo de ensino que preconizamos, temos um Estado mais forte. Agora, no seu papel regulador do sistema. Não é um Estado prestador, como se tem visto, não tem tido os melhores resultados. E, portanto, fique claro, nós não queremos destruir a escola pública, mas queremos claramente substituir a escola pública que temos hoje em dia no nosso país, que não serve. E eu acho que nós, mais resultados, não sei o que é que estamos à espera. Esta escola pública não serve. E, portanto, isso fique claro, não haja dúvidas. Nós não queremos destruir para que a seguir haja um vazio, mas queremos, objetivamente e assumidamente, substituir a atual escola pública que temos no país, porque não preenche, não é causa de igualdade de oportunidades, bem pelo contrário, não qualifica as nossas crianças e os nossos jovens, como aliás qualquer ranking internacional nos mostra sem grande dificuldade. A última nota, já mais procedimental, digamos assim, é sobre o relatório. Eu tinha algumas propostas de alteração que já fui aqui dando, de aditamento ao relatório que fui aqui tomando nota, mas não sei se talvez valha a pena primeiro o Sr. Deputado Diogo Feio concluir este debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte. Assim faremos. O Sr. Deputado Diogo Feio conclui o debate e depois dou-lhe novamente a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer as várias questões que foram colocadas, algumas servirão até para clarificar alguns elementos que deixei em aberto na minha primeira intervenção. Começando pelo deputado Pedro Duarte, que fez duas intervenções em relação à matéria e que na primeira falava da questão da liberdade de opção, que é precisamente o objetivo essencial, e aqui o assumimos e aqui o clarificamos, que pretendemos com este nosso projeto. E, portanto, a possibilidade de que os pais não estejam constrangidos naquela que é a sua opção em relação à escola que os filhos vão ter, mas que possam optar de uma forma livre. Hoje, em Portugal, apenas quem tem posses tem capacidade para escolher a escola para onde vai o seu filho. É tão simples quanto isto. Quem tem posses pode pôr os seus filhos na escola pública ou na escola privada. Quem não tem posses apenas pode pôr na escola pública. E ainda para mais, dentro da escola pública, aquela que seja da sua área de residência ou aquela que seja do seu local de trabalho. E, portanto, aquilo que nós queremos é, precisamente, em relação àquelas que são as nossas preocupações, são os alunos e os seus pais, dar-lhes a liberdade de opção. Quanto aos cálculos de natureza financeira, são cálculos que fizemos internamente e que eu queria chamar a atenção, que não são aplicáveis em relação a um só ano orçamental. Isto é, o limite máximo que se vai gastar, tendo em atenção que a curva de custos que um sistema como este traz tem, de facto, no início, um aumento de despesa, mas depois tem uma situação de quebra dessa mesma despesa, indo, com grande probabilidade, chegar àquela que é a atual linha de partida em relação aos gastos na natureza orçamental com educação. Queria também dizer ao Sr. Deputado Pedro Duarte o seguinte. Aquilo que consideramos foi que os princípios gerais devem ser determinados pela Assembleia da República. Mas não há até capacidade de natureza técnica em relação a algumas matérias para ir muito para além desses mesmos princípios gerais. Agora, a regulamentação naturalmente é feita por decreto-lei. Como uma matéria como esta, assim terá que ser feito. E há, para além de mais, um instrumento legislativo que permite trazer nessa altura de novo a discussão à Assembleia da República, que são as apreciações parlamentares. Portanto, aquilo que nós queremos é um projeto e um sistema que seja totalmente controlado pela Assembleia da República. É evidente que todas aquelas que são normas, como por exemplo as que referiu do Decreto-Lei 115-98, que estão em contradição com a com as determinações deste projeto, por princípios de regras gerais do direito, são evidentemente revogadas. A ideia do diretor é de facto que seja sempre um professor, e portanto aí quisemos fazer essa concretização. Quisemos ser claros em relação a esta matéria. Há quem ache que não deve ser um professor, há quem ache que pode não ser um professor. Nós achamos que o diretor da escola deve ser sempre um professor. Aquilo que está estabelecido no nosso sistema, no número 3 do artigo 7º, é uma regra geral, que evidentemente em trabalho de especialidade pode evoluir no sentido que entendam, que se entenda em relação a esta, que se entenda em relação a esta matéria. Já agora, o Sr. Deputado Pedro Duarte disse que o PSD apresentou um projeto sobre a parte de autonomia na gestão, é verdade, que é apenas uma das partes deste mesmo projeto legislativo que nós estamos a apresentar, porque nós somos bastante mais amplos, por exemplo, em relação à questão da liberdade curricular, em relação à própria liberdade administrativa, em relação à organização dos planos de estudo, e, portanto, é esse precisamente, e em relação à liberdade que os pais devem ter para poder escolher a sua escola. E já agora também dizer uma coisa que responde a algumas das perguntas que depois também foram feitas. A nossa ideia é precisamente acabar com uma referência que a deputada Luísa Mesquita aqui fez do centralismo. Nós não achamos que a política da educação, até na oposição, se deve fazer à custa da 5 de outubro. A nossa ideia é acabar com o peso excessivo que tem o 5 de outubro. Acabar com o peso excessivo que tem o Ministério da Educação. É pura e simplesmente isso que nós pretendemos. E, portanto, não pretendemos um sistema centralista. Pelo contrário, o que nós queremos é um sistema que seja o menos centralista possível, porque, de acordo com aquela que é a nossa opção, o centralismo tem sido uma das piores coisas que tem acontecido ao nosso sistema de educação. E como não estamos propriamente muito satisfeitos com os resultados alcançados e não achamos que devemos fazer disso a nossa plataforma política, aquilo que propomos é uma mudança, que seja uma mudança clara. O Sr. Deputado João Bernardo fez aqui um conjunto de referências e algumas já críticas em relação ao sistema proposto, e eu diria que a nossa diferença é entre quem quer mudar e quem quer conservar. Quem quer conservar, evidentemente, tem muitas dúvidas perante este nosso projeto, porque ele é o contrário da manutenção do atual estado das coisas. Admito, e em especialidade também poderemos, evidentemente, se o projeto passar, alterar o prazo dos 120 dias, no sentido de ele ser mais lato e permitir, evidentemente, a quem vai regulamentar ter mais hipóteses em relação a essa matéria. E, Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte: quando se referia à distinção entre escola pública e escola privada, o Sr. Deputado continua com um quadro de natureza ideológica, de acordo com o qual o essencial é quem é proprietário da escola. Pois esse não é o nosso critério essencial. O nosso critério essencial para distinguir as escolas é as escolas que dão um sistema de educação com qualidade ou aquelas que não dão. E só aquelas que dão um sistema de ensino com qualidade é que podem estar dentro desse serviço público de educação. O seu proprietário, com toda a certeza, eu devo dizer que não é aquilo que nos vai preocupar mais, porque aquilo que nós pretendemos é trazer uma ideia liberal em relação ao sistema de educação, dando liberdade no plano da educação e no plano da escolha possível. O Sr. Deputado vem com a questão da segurança em relação àqueles que exercem as suas funções nas escolas, referindo-se ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Eu devo relembrar que no artigo 12º do nosso projeto, nós propomos aquilo que, aliás, é uma ideia que o atual governo tem em relação à administração pública, que é a existência de contratos individuais de trabalho, pressupondo, diz o número 2, o respeito pelo quadro atual do corpo docente. E, portanto, não pondo em causa as situações que já estão constituídas. Isto é, o nosso projeto não põe em causa direitos que sejam direitos adquiridos. Quanto ao modelo de gestão, é um facto que temos uma opção pelo diretor de escola, que, como lhe refiro, tem aqui determinações muito claras, podendo, aliás, nomear um vice-diretor com competências delegadas,
e referimos bem as competências que deve ter o diretor de escola, que são nas matérias pedagógicas e disciplinar, nos termos que sejam determinados pelo regulamento da escola. O regulamento da escola, no nosso projeto, acaba por assumir uma importância muito maior. E quem vai ter competências essenciais para determinar o que é o regulamento da escola é precisamente a Assembleia da Escola, onde seus deputados estão, também aqui cis no artigo 6º, estão representantes dos docentes, dos pais encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não docente, da autarquia local, bem como parceiros institucionais, desde logo, naturalmente, nós nos lembramos dos sujeitos de natureza empresarial, mas podem ser outros, podem ser parceiros de representantes de natureza cultural, artística, científica, ambiental, de acordo com aquela que seja a natureza que a própria escola pretende assumir. Portanto, em relação à questão da Assembleia de Escola, a nossa determinação é relativamente clara. Quanto ao financiamento, o financiamento, Sr. Deputado, podemos ter dois modelos em relação ao mesmo. Podemos ter um modelo cheque educação, tal qual tem vindo a ser explicado, podemos ter um outro modelo que é o cheque escola, que até me parece mais razoável. Isto é, um determinado montante que a escola tem com total liberdade de gestão para administrar. E sabe que é com esse montante que, pura e simplesmente, vai ter que viver durante o ano. Se pretender ter ações que vão para além daquilo que é a sua capacidade financeira, é uma responsabilidade que a própria escola deve ter. Mas o nosso princípio global é um princípio de que a escola deve assumir essa liberdade. Porque, mais uma vez digo, aquilo que nós pretendemos é uma escola pública de acordo com o princípio de qualidade, não de acordo com o princípio da sua propriedade. E defendemos, dentro do nosso Serviço Público de Educação, que existam escolas propriedade do Estado, vão continuar a existir, e escolas que não sejam propriedade do Estado. E, portanto, eu não vejo, para além do mais, como é que isso seja uma forma de conseguir desfazer o Estado. Não vejo que isso seja, para além do mais, em Portugal, tarefa muito rápida ou tarefa sequer execuível. E, portanto, deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, que aquilo a que o senhor chama escola pública não é obrigatoriamente aquilo a que nós chamamos escola pública. Porquê? Porque nós não temos um conceito de escola pública que esteja fechado sobre quem é o proprietário da escola. Ao Sr. Deputado Miguel Tiago, eu começaria por dizer que ainda bem que a natureza das coisas se mantém. É bom sinal. Nós também mudamos, mas ainda bem que não vamos mudando tanto nas nossas diferenças. Começava por dizer que, mais uma vez, temos um problema de, se calhar, diferente linguagem. Porque aquilo a que o Sr. Deputado Miguel Tiago chama escola pública e quer tanto defender não é aquilo a que eu chamo escola pública. E, portanto, temos aí opções que são opções distintas. Nós continuamos a achar que não pode ser aceitável, no ano 2008, que se continue a defender uma ideia de escola pública pura e simplesmente que o Estado é o seu proprietário. Isso não é obrigatório que assim seja. E já agora, em relação à ideia de tornar a escola como uma espécie de mercado, eu devo dizer que isso é aquilo que atualmente existe. E ainda por cima, isso existe numa base que é para alguns, que é precisamente aqueles que têm posses para o fazer. E, portanto, está nas escolas privadas quem pode. Aliás, há sempre aqueles trabalhos jornalísticos muito interessantes de pegar nos filhos dos nossos governantes e ver que a maioria deles, ou um ou dois, é que estão na escola pública. Todos os outros estão na escola privada. Porquê? Porque ainda há uma ligação à ideia de que a escola privada é uma escola com mais... é uma escola para algumas pessoas com mais qualidade. E aquilo que eu quero dar é precisamente aquilo que o CDS pretende dar, é dar essa hipótese de estar nessas escolas àqueles que hoje não podem estar. É pura e simplesmente isso que... é pura e simplesmente isso que pretendemos fazer. E, aliás, o Sr. Deputado, veja o que é ligar a ideia de liberdade e igualdade. Isto é uma coisa extraordinária. E, portanto, eu que defendo muito a ideia de liberdade, o senhor que defende muito a ideia de igualdade, conseguimos aqui atingir um equilíbrio através deste projeto. E... hã? Exatamente. Em relação à tal escola pública que existe para que todos tenham direito à educação. É essa a ideia genérica que existe e era até essa a ideia inicial do espírito da nossa Constituição. Pura e simplesmente vem-se a demonstrar que na prática, a escola pública não é para todos. A escola propriedade do Estado é apenas para aqueles que não têm outra hipótese. E é precisamente isso que é necessário alterar. Para isso, o que é que tem que se dar? Mais liberdade, e não apenas liberdade para quem tem mais capacidade de natureza económica. Em relação à escolha dos alunos, Sr. Deputado, o artigo 15º do nosso projeto determina o limite, como é evidente, o limite da lotação. Outro não poderia ser. Mas, para além do mais, quando a procura for superior à lotação, vamos para um caso muito simples. A lotação é de 100. E há uma procura de 500 alunos. Não cabem, num sítio onde devem caber 100 alunos, não cabem 500. Ou se caberem 500, não estamos a dar qualidade de ensino. É muito simples. Quando a procura for superior à lotação de estabelecimento, há uma prioridade. Aos candidatos residentes, ou cujos pais ou encarregados de educação tenham o seu local de trabalho permanente na sua área de influência geográfica, aos irmãos de alunos que já frequentam o estabelecimento de ensino e aos filhos de funcionários do estabelecimento. Portanto, nós temos aqui uma diferença para o que atualmente existe. Atualmente existe assim. Quem queira ir para uma escola de propriedade do Estado só pode ir para aquela onde o sítio onde os pais trabalham ou onde os pais residem. Nós transformamos este critério, que é um critério limitativo, num critério de determinação de preferências. Isto é uma alteração bastante relevante, como é óbvio, porque eu, pai, posso querer pôr o meu filho numa escola pública que dista a 50 km de minha casa, sem entender, por exemplo, ela é aquela que melhor ensina uma disciplina que eu quero que especialmente o meu filho aprenda. E devo ter essa possibilidade. No atual sistema, eu não tenho essa possibilidade. Eu não posso fazer isso. E, portanto, posso fazer de forma muitíssimo limitada, não tem comparação com aquilo que nós aqui atualmente propomos. Por fim, o Sr. Deputado diz que o Partido Socialista é um aliado, ou pode vir a ser aliado, do CDS. Eu espero, mais uma vez, a bem da natureza das coisas, que assim não aconteça. Porque para uma coisa, eu estou aqui a demonstrar uma insatisfação perante o atual Estado de Educação. Quem está satisfeito é o Partido Socialista. E, portanto, tinha que haver aqui uma mudança de espírito muito grande por parte do Partido Socialista para que isso fosse possível. Senhora Deputada Luísa Mesquita, começa por referir que a educação não precisa de mais legislação. E eu vou concordar consigo. De facto, a pior coisa que tem sucedido ao nosso sistema de educação é aquela ideia de se fazer reformas e depois chega um outro governo e faz uma contra-reforma e chega outro governo e faz uma contra-contra-reforma. Andamos constantemente nisto. Mas andamos nisto sempre dentro do mesmo modelo de educação. E aquilo que nós pretendemos é mudar o modelo. Para mudar o modelo temos que mudar o sistema legislativo, como é evidente. Outra maneira não existe. Agora, mudado esse sistema, eu concordo plenamente consigo. Uma das coisas que é necessária é que exista alguma estabilidade e nós não estarmos constantemente a mudar as coisas. Uma das boas coisas que fez este governo, o Partido Socialista, foi manter a reforma do ensino secundário que foi feita pelo anterior governo. Foi terminada pelo anterior governo, não foi mudada, e isso permite que hoje a senhora ministra venha dizer aquelas coisas que há mais alunos no ensino secundário. Claro, a reforma já foi feita antes, foi terminada, e agora os seus resultados aparecem. Quanto aos artigos constitucionais, eu poderia dizer que entre o artigo 43 e o artigo 75 há desde logo uma diferença. É que um é, de facto, um direito de liberdade e garantia, o outro é um direito económico, social e cultural. E, como também sabe, há uma hierarquia entre os direitos, liberdades e garantias, os direitos económicos, sociais e culturais. Só que, neste caso, não é necessária essa hierarquia. Até se podia utilizar o argumento da hierarquia no plano sistemático da Constituição, mas não é necessário, porque este modelo pode ficar descansada, não ponha em causa, e pelas explicações todas que eu já dei, os princípios do artigo 75 da nossa Constituição. E porquê? Porque, mais uma vez, nós temos aqui uma diferença. Para a senhora deputada Luísa Mesquita, a escola pública é aquela que é propriedade do Estado. A escola pública, para mim, é aquela que dá ensino com qualidade aos nossos estudantes. Quanto aos estudos comparativos, o nosso modelo é, de facto, um modelo baseado nos Estados Unidos. Porquê? Porque não é um modelo centralista. E, para além do mais, até tivemos um outro modelo que não foi seguido à risca, que é o do livro branco, que foi apresentado pelo Sr. Blair em Inglaterra, que tinha muitas das ideias que nós aqui estamos a defender. Portanto, não fomos propriamente buscar um representante da nossa família política. Portanto, Sr. Deputado, eu uso a Mesquita para lhe dizer que os modelos que foram seguidos foram precisamente estes que aqui estou a dizer. Eu terminaria utilizando agora, nós podemos agora ouvir muitas vezes o senhor Primeiro-Ministro num género Obama a dizer nós podemos. Ouvimos o Dr. Luís Filipe Menezes a dizer mudança, tal como diz o senhor Obama. Portanto, I can and I change. São coisas que nós acreditamos em relação ao sistema de educação.
Muito bem, senhores deputados, foram 50 minutos bem produtivos em termos de debate desta iniciativa apresentada pelo CDS, aliás, como já tinha ocorrido por uma iniciativa anterior do PCP. Sr. Deputado Pedro Duarte, quer-nos dar conta das alterações que, em função deste debate, já conseguiu introduzir no seu relatório? Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou com certeza nota, sendo há um problema, eu tenho as escritas manualmente aqui, portanto não poderei distribuir já, não é?
O que eu sugiro é que todos nós façamos um esforço para acompanhar o esforço que o Sr. Deputado Pedro Duarte também fez. Vamos acompanhando para que possamos todos anotar as alterações, designadamente para o ponto 9 e 10 dos considerantes.
São só esses mesmo, sendo que isto é uma, até por aquilo a que me vou referir, ser esta mesma discussão, evidentemente que é uma proposta e se houver sugestões de alteração eu só agradeço, como é evidente. E, portanto, no ponto 9, no final estava o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, porque prognosticávamos isso, mas erramos, manifestamente, e, portanto, é o Sr. Deputado Diogo Feio, aparentemente, Diogo Feio do CDS-PP, autor da iniciativa, vírgula, que assumiu a opção por uma, pois entre aspas, ruptura, por uma, não sei se estão a apontar, portanto, se for muito rápido, avisem, por favor, por uma, e também entre aspas, mudança do modelo, fechando aspas, não é? Assente no princípio da liberdade de escolha, pois entre vírgulas, por parte dos pais, da escola para os seus filhos. Ponto final. Eu pus mudança de modelo entre aspas, o resto não me pus entre aspas. Sendo que também, se achar é melhor, pode ficar, porque eu julgo, se não foi literalmente isto, penso que a ideia...
Sr. Presidente, se for entre aspas, também pode ficar a liberdade de gestão para as escolas. Sendo entre aspas, pode-se juntar e já agora fica tudo.
Muito bem. Liberdade de gestão para as escolas e liberdade de escolha por parte dos pais da escola para os filhos.
Do que eu peço ao Sr. Deputado Pedro Duarte, como tem redigido, para depois entregar na mesa para os serviços fazerem corretamente essa transcrição.
Pois afirmou ainda que o ponto crucial, entre vírgulas, para o CDS-PP é a, e abrindo aspas, qualidade da educação prestada, fechando aspas, e não a entidade proprietária das escolas. Acrescentou um dado novo, vírgula, referindo que, segundo cálculos internos no seu grupo parlamentar, a execução integral das medidas previstas no diploma, que se prolongará por vários anos, rondará os 250 milhões de euros, ou seja, cerca de 5% do Orçamento de Estado para a Educação para o ano 2008. Mas que era isto. Pois, e o ponto seguinte, num período de debate e esclarecimentos, intervieram o deputado Pedro Duarte, que se associou à iniciativa, recordando que a mesma assume a mesma filosofia, estou a ter que alterar aqui uma palavra para não haver esta repetição, a mesma filosofia do projeto de lei, de um projeto de lei apresentado há cerca de 2 anos pelo PSD. E os deputados João Bernardo, do Partido Socialista, Miguel Tiago, Partido Comunista Português, e Luísa Mesquita, deputada independente, que, não deixando de saudar a iniciativa do CDS-PP, manifestaram diversas reservas aos princípios que norteiam este projeto de lei.
Talvez valesse a pena fazer uma nova frase dizendo que todo o debate se encontra registado em gravação áudio, porque quem quiser correr mais e conhecer melhor as posições de cada um, pode fazê-lo. Há mais alguma questão, Sr. Deputado Pedro Duarte? Muito bem. Eu recordo aos Srs. Deputados que votamos na Comissão a parte 1 e a parte 3, ou seja, os considerandos e as conclusões do respectivo parecer. A parte 2 é da exclusiva responsabilidade do Sr. Deputado Relator e, portanto, não é objeto de qualquer modificação. E a parte 4 é a nota técnica, que, aliás, aproveito uma vez mais para cumprimentar os serviços da Assembleia pelo excelente trabalho que fazem nas notas técnicas e que são preciosos auxiliares do nosso debate. Dou a palavra ao Sr. Deputado Diogo Feio.
Peço desculpa. É só para... Eu esqueci-me por lapso, mas eu também queria deixar esta nota aos serviços da Assembleia da República, que muito nos ajudam quando fazemos estes relatórios. Muito
obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Diogo Feio.
Sr. Presidente, sendo que concordo com todas estas intervenções, com estas referências que o deputado Pedro Duarte faz, a única que me poderia deixar algumas dúvidas é a da semelhança entre o projeto que o CDS aqui apresenta agora e um outro que foi apresentado há 2 anos pelo PC, mas com uma ideia do espírito. O espírito é uma coisa muito ampla e larga, muito ampla e larga. Nós não temos qualquer objeção à referência ao espírito, mas a matéria vai para além, bastante para além da matéria do projeto de há 2 anos. E para terminar, queria também, eu não sou membro desta comissão, mas não podia deixar de salientar a qualidade do trabalho que foi apresentado pelo seu relator e, evidentemente, também pelos serviços da comissão, o que é bem demonstrativo que o Parlamento vai no bom caminho e, portanto, queria felicitar os serviços também por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Não registro mais inscrições para o debate. Vamos, então, em primeiro lugar, votar os considerantes do parecer do Sr. Deputado Pedro Duarte. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Votamos agora as conclusões deste parecer, que é a parte 3, o parecer da Comissão, com uma única conclusão. Pergunto aos Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Felicito em nome de todos o Sr. Deputado Pedro Duarte, não só pela qualidade do trabalho, mas fundamentalmente por ter feito também um esforço para conseguir que este parecer, mais um, fosse aprovado dentro dos 30 dias regimentais. Srs. Deputados, fazemos um intervalo apenas de 1 minuto, porque já temos há cerca de 50 minutos à nossa espera os peticionários, e recordo que às 17 horas temos marcado a plataforma dos sindicatos dos professores. Portanto, quero que também tenham atenção à gestão do nosso tempo. É só pedir então aos senhores para fazermos um intervalo de 1 minuto apenas.